Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, Excelências, Senhoras e Senhores, é com particular satisfação que participamos nesta sessão da Assembleia Geral, sob a sua esclarecida presidência, a qual se realiza num momento de grandes desafios e também de legítimas aspirações e anseios da humanidade por um mundo mais justo e solidário. É com particular orgulho e satisfação que vemos um representante de um pequeno Estado insular em desenvolvimento dirigir os trabalhos desta magna Assembleia. Desejamos-lhe sucessos no desempenho do seu mandato e asseguramos-lhe, Sr. Peter Thompson, toda a colaboração e disponibilidade da delegação cabo-verdiana. Ao seu predecessor, Sr. Morgan Zlaiktoff, agradecemos o excelente trabalho realizado, congratulando-lo pelo seu dinamismo e dedicação, assim como pela forma transparente e inclusiva como soube conduzir o processo de audição dos candidatos a secretário-geral ao nível da Assembleia Geral. Estamos convencidos que, sob a sua direção, passos importantes foram dados no processo de reforma em curso da nossa organização. Gostaríamos ainda, em nome do Governo cabo-verdiano, e no momento em que nos aproximamos do final do seu mandato, saudar e agradecer o trabalho e os esforços desenvolvidos pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Sua Excelência o Sr. Ban Ki-moon, ao longo destes dois mandatos, na construção da paz e segurança internacionais, na busca de soluções mais solidárias, fraternas e justas, na luta contra a pobreza e na procura de um desenvolvimento equilibrado e sustentável para todos. Enquanto pequeno Estado insular em desenvolvimento, Cabo Verde muito apreciou o seu desempenho em prol de um mundo melhor, estando-lhe particularmente grato pelo seu contributo para a realização e sucesso que foi a reunião de Samoa dedicada aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para a adoção da Agenda 2030 e para a obtenção de um acordo sobre o clima alcançado em Paris no decurso do ano transato. Em relação a este último, Cabo Verde regozija-se com o número de Estados que assinaram este acordo no passado mês de abril. Sr. Presidente, pequena nação insular, Cabo Verde baseia a sua política externa nos princípios contidos na Carta das Nações Unidas, convicto de que o multilateralismo é a forma mais adequada para tratar as questões da agenda internacional. Cabo Verde defende e privilegia a busca de consensos para a manutenção da paz e da segurança internacionais, a promoção e defesa do diálogo na resolução de conflitos e a defesa do direito internacional enquanto elementos indispensáveis ao progresso da humanidade. Observamos com preocupação a proliferação de conflitos armados em geral e de forma particular em África e no Médio Oriente. Assistimos ao surgimento de diversas instabilidades a nível mundial, à crise humanitária sem precedentes provocada pelo número elevado de refugiados, às migrações irregulares, às violações massivas dos direitos humanos, à pobreza e à falta de coesão social, ao aproveitamento do esforço que separa as nações ricas das mais pobres, às investidas do terror e da barbárie, bem como ao crescimento do crime internacional, nomeadamente do narcotráfico. Todos estes fenómenos a que vimos assistindo e aos quais não podemos ficar indiferentes, interpelam-nos e obrigam-nos a agir de forma coletiva. Continuam a preocupar-nos os conflitos e focos de tensão que subsistem no continente africano, tais como a situação na Líbia, no Sudão do Sul, na Somália e no Mali. Cabo Verde apoia a União Africana na busca de soluções para estes problemas que afetam a paz e a segurança destes países irmãos. Ainda no nosso continente, saudamos a recente decisão de Marrocos de voltar a reintegrar a União Africana. Esperamos que as razões que ditaram o seu afastamento conheçam uma solução no quadro do reforço da cooperação regional entre os Estados-membros da União do Maghreb Árabe, contribuindo dessa forma para a estabilidade e segurança na região do Sahel. No que se reporta ao Médio Oriente, Cabo Verde entende que urge encontrar uma solução para os conflitos existentes e incentiva a busca de soluções negociadas para os mesmos. Reportamos-nos, nomeadamente, à necessidade de se reiniciarem as negociações que possam conduzir a uma paz duradoura que possibilite que ambos os Estados, Israel e Palestina, possam viver lado a lado em segurança. Da mesma forma, incentivamos a continuação dos esforços na busca de uma solução negociada suscetível de pôr termo ao conflito sírio, acabando com o sofrimento do seu povo. Sr. Presidente, o terrorismo é um fenómeno que, direta ou indiretamente, afeta todos os países e todas as regiões do planeta e ao qual ninguém pode ficar indiferente devido ao imenso sofrimento e à violência que impõe a populações inteiras. Enquanto problema global, é uma das mais sérias ameaças à paz e segurança internacionais que exige uma resposta global, já que nenhum país, grande ou pequeno, rico ou pobre, está em condições de isoladamente o combater de forma eficaz. Cabo Verde condena, sem restrições, qualquer ato de terrorismo sob todas as suas formas e manifestações e reafirma sua vontade e disponibilidade em cooperar com os demais Estados, assim como com o sistema das Nações Unidas, na implementação das recomendações que visem prevenir e combater esta ameaça. É, pois, neste quadro que Cabo Verde se congratula com a iniciativa do Secretário-Geral das Nações Unidas relativa ao Plano de Ação para Prevenir o Extremismo Violento, lançado em janeiro deste ano, ao mesmo tempo que saúda os resultados da 5ª Revisão da Estratégia Global das Nações Unidas contra o Terrorismo. Sr. Presidente, minhas senhoras e meus senhores, perante as iniquidades e desigualdades existentes um pouco por todo o lado, é entendimento do meu Governo que tal panorama nos obriga a consolidar esforços para a promoção e proteção dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos e os protocolos facultativos constituem as bases para a edificação de sociedades mais pacíficas, justas e inclusivas, nas quais os direitos e liberdades fundamentais constituem um cerne do seu desenvolvimento. Por outro lado, consideramos ainda ser inquestionável o papel das instituições defensoras dos direitos humanos e da sociedade civil na promoção dos direitos inerentes ao ser humano. Tal como foi perceptível no debate temático de alto nível sobre os direitos humanos realizado no passado mês de julho sob o lema Human Rights at the Center of the Global Agenda, os desafios associados às mudanças climáticas, ao terrorismo e extremismo violento, aos conflitos e às crises humanitárias, requerem não apenas ações concertadas a todos os níveis, mas, de igual modo, a contínua promoção da boa governação e do Estado de Direito. As violações massivas destes direitos e a negação de garantia aos direitos civis e políticos, económicos, sociais e culturais impedem a realização plena dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o gozo dos direitos e a afirmação dos mais vulneráveis. É ainda nossa convicção que o direito ao desenvolvimento constitui um princípio básico para a coesão e redução das disparidades sociais, bem como da diminuição das desigualdades entre as nações. Ao celebrarmos o 30º aniversário da Declaração de Viena sobre o Direito ao Desenvolvimento, importa que sejam observados e cumpridos os princípios nela consignada. No que se reporta à proteção dos mais vulneráveis, Cabo Verde registou com agrado a adoção da Declaração Política, saída da reunião de alto nível sobre o HIV-Sida, realizada no passado mês de junho, que propugna o acesso ao tratamento, sobretudo dos mais vulneráveis, com base no princípio da não-discriminação e da não-estigmatização. Cabo Verde reconhece e vê com preocupação a crise humanitária resultante do grande número de refugiados e imigrantes, regozijando-se com a realização e adoção da Declaração de Nova Iorque, saída da reunião de alto nível sobre os migrantes e refugiados, realizada no passado dia 19 de setembro. Estamos em crer que parte importante das dificuldades atuais poderão vir a ser superadas com a efetiva implementação do Compacto Global para os Refugiados, recentemente adotado, e com o consequente plano de ação para os migrantes que se espera desenvolver. Por outro lado, apelamos a uma correta aplicação das convenções internacionais nesta matéria, bem como à necessidade de se lutar contra as causas profundas destes fenómenos. Sr. Presidente, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, a escolha do tema para a presente sessão, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, um impulso universal para a transformação do mundo, não poderia ter sido mais feliz. Esta sua escolha foi judiciosa e pertinente. Judiciosa porque, de facto, grande parte do trabalho e atenção das Nações Unidas até 2030 estarão focadas na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E pertinente porque, envolvido um ano sob a histórica adoção da Agenda 2030, nos oferece a oportunidade de exprimir o nosso ponto de vista sobre a forma como perspectivamos a realização dos objetivos a que nos impusemos e em relação aos quais persistem desafios suscetíveis de fazerem perigar o compromisso global de não deixar ninguém para trás. Para nós, cumprir a Agenda de Desenvolvimento Sustentável pressupõe o aprimoramento dos meios de implementação, nomeadamente o financiamento, a transferência de tecnologias, a criação de capacidades e a participação no comércio internacional. Mais, será necessário criar uma capacidade de seguimento e implementar um sistema de acompanhamento de políticas nacionais e regionais, ao qual o sistema das Nações Unidas não pode ficar alheio. Senhor Presidente, as nefastas consequências resultantes dos desastres naturais em virtude das alterações climáticas, cujo impacto é significativo nos países mais pobres e vulneráveis, relembram a premência da implementação do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas e a pertinência da implementação das recomendações de Sendai. O desenvolvimento de uma economia de baixo carbono, a criação de resiliências e capacidade adaptativa deixaram de ser uma opção para muitos, tendo passado a constituir requisitos essenciais para a edificação de uma economia sustentável, sobretudo nas ilhas e países arquipelágicos, cuja sobrevivência é posta em causa em virtude das mudanças climáticas. Não obstante, os desafios inerentes à implementação da Agenda 2030, a sua ambição oferece uma oportunidade ímpar para a promoção da solidariedade e cooperação internacional a um nível sem precedente na história da humanidade. É, pois, neste quadro que o sistema das Nações Unidas será interpelado a trabalhar enquanto frente unificada, evitando duplicações, incrementando a capacidade de acompanhamento e implementação a nível nacional e regional, procedendo ao levantamento dos desafios emergentes e, sobretudo, oferecendo soluções para além de one size fits all, respeitando as idiosincrasias e o contexto específico de cada país. Senhor Presidente, minhas senhoras e meus senhores, não queria terminar sem dizer o seguinte: Cabo Verde, enquanto pequeno Estado insular, aposta no desenvolvimento de uma economia sustentável e dinâmica, com um setor privado robusto e reguladoras e instituições reguladoras e reforçadas, na construção de uma economia resiliente e alinhada com os objetivos da Agenda 2030, o Governo, do qual tenho a honra de fazer parte, pretende desenvolver parcerias estratégicas com vista a reduzir riscos e a minimizar fragilidades. Todavia, o desafio ora imposto a um pequeno país vulnerável como Cabo Verde ultrapassa as suas capacidades nacionais de mobilização de recursos técnicos e financeiros e reclama o apoio da comunidade internacional em geral e do sistema das Nações Unidas em particular, mais coordenado e previsível. Muito obrigado.